E nesta quarta-feira, 20 de agosto, os preços da soja na Bolsa de Chicago terminaram o pregão com leves ganhos. O mercado trabalhou de lado durante todo o dia aqui no Brasil. Me parece que o mercado está um pouquinho mais aquecido, apesar de hoje o dólar ter cedido um tiquinho, perdeu 0,5% ou caminha para isso. R$ 5,47. Ontem testou 5,50 com alta de mais de 1%. Quem nos ajuda nesse entendimento hoje para nos ajudar não só a entender o que está acontecendo agora, mas principalmente o que está no radar é o Xiao Hui, que é Head de Inteligência de Mercados da Stag Securities. Xiao, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Carla. Sempre um prazer estar com vocês aqui e com os ouvintes.
Obrigada, Xiao, para nós também. Bom, como é que foi essa sessão de quarta-feira? Ontem nós tivemos uma influência, eu imagino, mais intensa do dólar, daquela disparada do dólar frente ao real. O mercado financeiro no Brasil estava descontrolado, com razão. E hoje as coisas estão um pouco mais amenas, mas ainda assim é tudo muito latente, me parece, né, Xiao? Hoje, de fato, essa queda do dólar frente ao real teve influência nesse suporte aos preços da soja em Chicago?
Ok, a gente tem uma visão um pouco mais fundamentalista aqui, cara. Tudo começou com o report lá do Agin no dia 12 de agosto. Então, para quem se lembra, antes do relatório, o Chicago, a soja, o preço da soja em Chicago rondava abaixo dos 1.000. Depois do relatório, quando o USDA surpreende o mercado trazendo uma área bem menor, e ninguém esperava essa área, um corte de área, ou aumenta até um aumento da área do milho. Basicamente, o mercado repercificou todas as premissas de oferta e demanda americana. Então, a área menor significava realmente uma menor produção futura nos Estados Unidos e que manteve toda essa trajetória de ascendência desde então. Então, o primeiro ponto a ressaltar é o mercado repercificou. Antes, era uma área de 84, 83,5, com uma produtividade 52, 53 por conta dos crop conditions. Pós USDA veio uma área menor com yield de 53,5 que foram informados pelos produtores americanos, ok? E agora o que se sabe é praticamente é sabemos que a área é menor, fato. A pergunta agora é qual que é a produtividade e qual que é a demanda. Então a nossa visão aqui, Carla, é a narrativa tem que ser por enquanto o lado da do supply side, que é a produtividade. Então, o Pro Farmer que está rodando essa semana está apontando umas produtividades ou números menores em relação ao passado, nos estados que até agora foram divulgados, que é Ohio, Indiana. Então, o mercado tende a precificar provavelmente o yield americano, que não deve ser 53,5 bushels por acre, ok? E quando você olha, então, a questão da área mais uma produtividade menor em relação ao que foi divulgado em agosto, deveria ser muito autista o Chicago. Porém, o que não acontece, né, normalmente, mas esse ano é diferente, é a questão da demanda. Então, por mais que a área tenha sido menor e a produtividade pode ser menor do que foi divulgado em agosto, no mês de agosto, o mercado está começando também a ficar preocupado com a demanda, porque a China até agora não deu nenhum sinais de compra de soja americana pelos port sales. E o produtor no Brasil, como ele tem aproveitado de forma até correta o câmbio, os futuros para vender, está ajudando a China a cobrir as janelinhas de outubro e até um pouquinho de novembro. Então, quanto mais avança o farmer side no Brasil de soja e a China não compra nos Estados Unidos, o mercado começa a ficar apreensivo de que, opa, pode ser que a área seja menor, a produtividade seja menor, deveria ser um S&D apertado, porém a demanda pode ser muito menor.
O Charles,
Também.
você citou, eu acho que essa colocação é muito importante para a gente desdobrar. A gente tem que olhar muito agora do lado da oferta, porém equilibrando com essa condição da demanda. Temos de fato uma oferta menor que deverá vir dos Estados Unidos. Aliás, como você muito bem citou, temos o ProFarmer em andamento, confirmando tudo aquilo que está previsto, né, Charles, sem trazer grandes mudanças, né?
Sim, teoricamente, o produtor, a gente fez um estudo, Carla, em que nos últimos anos, o produtor, no relatório de agosto, ele superestima a produtividade que ele
Certo.
relata aos Estados Unidos, ao USDA, E a partir de setembro, quando a SDA começa efetivamente a trazer os números próprios, via colheita, via os números, as pesquisas internas, você vê que nos últimos 5, 6 anos, em geral, entre agosto e dezembro, houve uma redução da produtividade, tanto para milho quanto para soja, tá?
Certo.
Então, mas aí vem um balanço. Últimos anos, ok, a demanda era quase certa, que a China compra dos Estados Unidos na janela de outubro, dezembro, novembro e janeiro. Só que esse ano, pelos fatores geopolíticos, está bem diferente. E então, o balanço, o que deve preocupar, ou pelo menos deixar o produtor bem atento, ou quem acompanha o mercado, é: o mercado vai tender a dar um balanço maior na produtividade agora. Ok, 52 bushels por acre, mas quanto pode cair a demanda? Então, a gente fez uma análise, Carla, que a China comprou mais ou menos 23, 24 milhões de toneladas nesse ano, safra 24, 25. O número vai ser fechado ainda, mas se comprar 15 milhões, por exemplo, em vez de 25, 23, realmente o balanço de oferta e demanda americano não fica tão apertado. Então, tem muita incerteza ainda pelo lado da demanda, que se fosse um ano normal, ok, seria mais autista, seria autista Chicago, tá? Mas pela questão geopolítica, não é tão certo.
Tchau, o quanto você vê de espaço para haver um acordo efetivo entre chineses e americanos quando o assunto é soja? Porque eles têm, inclusive, negociado sobre outros pontos. Os produtos agrícolas ainda não apareceram como protagonistas nesses encontros, porém, naturalmente, essa pauta deve circular entre as autoridades dos dois países. E nessa quarta-feira, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, voltou a dizer que teve uma boa conversa com a China sobre tarifas e que poderiam, inclusive, se encontrar antes mesmo de novembro, que é quando está já previsto e marcado o próximo encontro, a próxima reunião presencial das autoridades. Que espaço você enxerga para esse acordo efetivo e para uma volta efetiva da China comprando soja nos Estados Unidos?
Eu vou só fazer um passo anterior,
À
antes de responder essa
vontade.
pergunta, Carla, que é: se os Estados Unidos tiverem algum tipo de acordo em meados de outubro, a China vai ter comprado a soja brasileira e argentina de outubro e novembro, ok? Teoricamente, é tarde demais. Teoricamente, tá? Vou explicar por quê. Então, a pergunta agora é: qual que é a arma que os Estados Unidos têm? Se a China estiver já coberta outubro e novembro, por que a China teria alguma pressão oriunda, né, nas negociações americanas para comprar, por exemplo, 20 milhões? Ok? Não teria, porque eles sabem, a princípio, pelo que foi divulgado em agosto, a China sabe que o S&D americano é apertado. 20 milhões, se outros países comprarem o mesmo nível de volumes do ano passado, não é razoável, porque você deixa os estoques americanos em torno de 170 milhões de bushels, que é um Chicago acima de 110, tá? 1.100, tá? Então, a nossa visão é: dois passos até outubro, se o governo americano não negociar antes, vai perder a janela, já perdeu a janela de outubro e novembro, tá? Vai depender também da farmer sign aqui no Brasil, mas tem espaço ainda para as variáveis incentivarem ou não. E ponto dois é: a China, sabendo que o S&D americano é apertado, não tem por que negociar uma compra tão robusta, tá?
Sim.
Então, se houver um acordo, resumo da ópera: pelas informações que a gente tem, se chegar tarde demais as negociações, e o Brasil e a Argentina já preenchendo as caixinhas de outubro e novembro da China, e os Estados Unidos sabem, a China sabe que não adianta negociar grandes volumes, que os Estados Unidos não vai poder trazer. Resumo da ópera é: os Estados Unidos têm pouco poder de fogo, pelas informações, de poder empurrar a China 20, 15, 20 milhões, por exemplo, tá, Carla? Essa é pelo menos a nossa visão hoje, com as
Sim.
informações que temos.
Xiao, a partir do momento em que essas informações forem se confirmando, para o bem ou para o mal, para a volta ou não da China, Chicago vai ainda reagir ou vai reagir somente no momento em que houver efetivamente um acordo? Te pergunto no sentido de: o mercado ainda tem espaço para cair frente à falta do acordo?
Sim, provavelmente O lado da produtividade pelo crop tour que está tendo pelo ProFarmer, ou expectativas para o Oase de setembro, provavelmente tem um peso ainda. A gente entende que o peso do lado da oferta nesse momento, Carla, ainda é preponderante, talvez 70-30, ok? Mas se nessa semana, que provavelmente, de novo, vai ter zero compras da China no Spot Sales, semana que vem, talvez tenha zero de novo compras da China no número de Spot Sales, provavelmente na semana que vem começa a ter uns 60-40 de peso do como o mercado está precificando. Ok, a oferta é baixa, mas, poxa, a demanda é muito menor. Então, a pergunta é, por enquanto o consenso no mercado parece, pelos números ou pelo preço de Chicago, cara, o mercado, ok, uma demanda vai vir, vai ter um acordo, ok? Para nós da Stag, se os números da China vierem zerados nas próximas 3 semanas, as casas, teoricamente, na nossa opinião, as casas vão ter que reduzir as projeções de outubro, com certeza, tá? Novembro, provavelmente. E o que aconteceu no passado no Trade War 1 foi que os Estados Unidos conseguiram reduzir os estoques finais só lá em julho, agosto do ano seguinte, tá? Então, nossa visão é, por enquanto, o peso é maior para a oferta, para o supply side, mas nas próximas 2, 3 semanas, provavelmente o mercado começa a rebalancear e vai caindo o peso do supply e vai aumentando o preço da demanda, tá? Então, pode ser que a gente tenha momentos autistas ainda, pelo ProFarmer, pelos outros motivos. O clima está um pouquinho mais seco, tá? Mas em algum momento vai começar a entrar a demanda e não vai ser no período comum, que é a partir de outubro, vai ser
Sim.
antes. Essa mensagem que eu te quero dar.
Isso é muito importante da gente trazer para os nossos produtores, porque isso naturalmente vai influenciar o nosso ritmo de comercialização por aqui, eu imagino, né, Chau? E eu queria entender de ti como, inclusive, essa semana tem sido para o nosso mercado de soja aqui no Brasil.
Então, o basis tem ficado estável, o
Certo?
prêmio no Porto tem até caído um pouco, porque subiu o real, o Chicago chegou a cair, mas o real chegou a subir. Então, os bases no Porto, cara, chegaram a enfraquecer ligeiramente. Eles ainda estão sustentados quando a gente olha a média móvel 7 dias, que a gente gosta de olhar, tá?
Certo.
Teoricamente, se Chicago ficar estável ou cair, e o que análise nossas mostram é, quando a gente faz uma correlação entre o preço de Chicago em reais e os bases, a explicação do movimento do Chicago em reais tem sido 60%. Então, se Chicago cair e o real ficar estável, para assim dizer, aumentar, os bases pelo menos, devem ficar sustentados para subir, ok? Quer dizer que vai subir muito? Vai explodir como foi lá no Trade War primeiro, no Trade War 1? Teoricamente não, porque era outro cenário, tá? E por que outro cenário? Hoje a gente tem ainda 20% de farmer selling no Brasil para ser feito. E 20% de uma safra de 170 milhões ainda é relevante, porque as esmagadoras precisam de cobrir novembro, dezembro, um pouco de janeiro, tá? Então, do que falta de 30 milhões, 35 milhões de farmer selling, os esmagadoras vão se cobrir com 100, de, perdão, com 10 milhões, sobra nos 20, tá? Lá no passado, no Trade War, lá em 17, 19, 18, era um cenário bem diferente. Então, a gente entende que tem espaço para subir o basis se o Chicago cair, tá? Mas não vai ser o mesmo movimento que a gente viu lá, observou em 18, 19, 18, 19, porque os estoques hoje são maiores do que lá atrás.
Tchau, isso quer dizer o quê para o produtor que está fazendo novos negócios, portanto, ele está tomando uma posição acertada, está capturando um mercado que nesse momento é de oportunidades. Vou estender um pouquinho minha pergunta até dizer como é que isso fica para a soja 25-26. Tchau.
Ok. O ponto 1 que a gente enxerga para o produtor é tudo que ele tem feito ajudou a manter o preço e subir até relativamente. Então, o que aconteceu na nossa visão da Stag aqui impediu que os preços de soja em reais no interior caíssem. Ok? Então, a nossa visão é: pode ter sim, a partir de agora, um aumento do preço em reais por saca, e é sazonal isso até. Se a China realmente não comprar dos Estados Unidos, comprar do Brasil, a tendência é que haja sim uma valorização do preço da soja brasileira em reais por saca. E quando a gente fala em 25, mas também nada que seja excepcional, como foi lá atrás, tá? E quando a gente fala de 25, 26, está muito em aberto o jogo, porque o que vai acontecer é, se a China não comprar e a safra e a produtividade americana for 52, 51 bushels por acre, o que vai acontecer foi algo que aconteceu que nem no passado. Os Estados Unidos, os prêmios hoje americanos, cara, eles estão cedendo. Na semana, nossos brokers relataram que os prêmios cederam um pouco, bem ligeiramente, tá? Mesmo com o mercado caindo. Ou seja, o americano, o que está acontecendo é, as trades americanas estão deixando de fazer negócios nos portos em soja, porque há muita incerteza, e provavelmente vão priorizar o milho. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter estoques maiores americanos, provavelmente, que não são usuais, no primeiro trimestre de 2026. E aí você tem, então, dois movimentos. Os Estados Unidos provavelmente vai capturar demandas não China, Europa, México, Japão. E o Brasil provavelmente vai ficar fazendo China, ok? Aí vem a segunda pergunta, que quando você fala 25, 26, será que a China é capaz, se vier uma safra boa, cheia, né? A gente não teve uma safra cheia por conta do Rio Grande do Sul, infelizmente, e até alguns poucos estados, mas se tiver uma safra cheia, será que a China é capaz de compensar o que os Estados Unidos vai levar para a Europa, para o México, para o Japão, tá? Ou não, de repente, o que os Estados Unidos tiver que capturar de demanda em outros países que não sejam China, ou a safra brasileira seja maior e a China, o delta de demanda da China não seja tão alta para compensar, tá? Então, para 2026, o que a gente fica de olho é não a questão da safra somente, mas sim se a China não comprar a soja americana, os Estados Unidos vai capturar demanda não China, que teoricamente vai para o Brasil entre fevereiro e junho, tá? Porque foi o que aconteceu lá atrás e vai acontecer novamente, porque o americano vai ter que achar uma saída para a soja.
E é interessante porque nessa semana mesmo, ou salvo engano, nos últimos dias eu tenho certeza que os produtores americanos enviaram uma carta ao governo dos Estados Unidos, né, Shao, pedindo justamente esse trabalho de diplomacia e de negociação para ver se destrava essa situação, porque eles vão precisar de fato achar essa saída. Agora, por lá, o que nós temos visto também, saiu no final da semana passada, os dados de esmagamento. E nós temos visto um esmagamento forte nos Estados Unidos, o que
Sim.
ajuda a equilibrar um pouco das coisas, tchau.
Não, não. A gente, fazendo as contas aqui, realmente está vindo forte e você apontou um ponto interessante. O óleo de soja, cara, que vinha também sustentando o preço da soja, ele caiu, né, de 56 para 51 nessa semana. O que aconteceu foi que o mercado está reprecificando uma informação que é: ok, o mandato de biodiesel americano vai ser maior, só que o que aconteceu é que o julgamento das isenções desse mandato para as pequenas e médias empresas de biodiesel americanas vai ser julgado pelas cortes. Então, se as cortes locais falarem: ok, vocês estão isentas dos mandatos por questões XYZ financeiras, né, por ser menores, o que acontece é que a demanda vai ser menor por óleo de soja para biodiesel, ok? E o crescimento que a gente observa lá no AGE vai ser provavelmente próximo ao que eles esperam, que é uma alta, se me engano, aqui de 60 milhões de bushels de cabeça aqui, tá? Pode ser um pouco maior. Então, o crush, sim, pode ser que seja um. Já está precificado. O problema, cara, é que o crush maior já está precificado, tá? Então, na margem, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, você pode manter o preço subir, mas não é o crush que vai, a princípio, fazer muito preço, não.
E aqui no Brasil a situação é semelhante, até porque as margens das nossas indústrias processadoras estão sentindo um pouquinho mais nesse momento também, né, Shaw?
Sim, os prêmios reagiram. Os prêmios, quando falo, prêmios de óleo. Os prêmios de óleo reagiram muito bem nas últimas 3 semanas, e o de farelo não. O de farelo, o que a gente pode dizer hoje, com os números que a gente tem de line-up, Carla? Argentina, o line-up de agosto está muito forte. São dados de exportações de farelo acima da média histórica, né? E a explicação, a nossa explicação é: houve um farmer selling muito forte em junho, que o produtor argentino aproveitou e vendeu antes de que as taxas de exportações entrassem em vigor. Então, provavelmente, o que aconteceu foi grande farmer da Argentina, os esmagadores pegaram essa soja, fizeram a produção de farelo e está refletindo no line-up da Argentina desse mês. Tá? A princípio, nossa visão é como depois de julho o farmer argentino decaiu, está baixo ainda, mesmo após a reimplementação das taxas menores de exportação. Provavelmente o que aconteceu em agosto não deve se repetir em outubro, tá? Mas o óleo, pelo contrário, os prêmios subiram, mas não são suficientes para compensar uma queda ou pelo menos uma manutenção dos prêmios de farelo baixos e estáveis, tá, Carla? Por isso que as margens acabam não conseguindo se recuperar de forma consistente, tá?
E é importante a gente trazer esse comportamento dos derivados, né, Chau? Porque eles têm tido uma influência forte em Chicago, mas aqui no Brasil a demanda é tão intensa pela soja em grão, principalmente para exportação, que os prêmios já fazem esse trabalho de quase que criar o ambiente exato e mais adequado para o comércio da soja aqui no Brasil, né?
Sim, esse é um ponto importante. Nossa visão, uma parte da valorização dos prêmios foi porque ele teve que acompanhar o preço da soja. O preço da soja, então, os prêmios de porto vieram subindo por semanas. Razoavelmente, você tem que acompanhar pelos produtos, ok? Para poder até compensar a alta do insumo. Mas o que a gente vê hoje o prêmio da farelo deu uma enfraquecida, tá, Carla? Então, acho que você entender ainda se pode ser que as janelas de novembro e dezembro, pelo fato dos Estados Unidos terem esmagamento acima da média e vai ter entrada da colheita, eles entram com muita concorrência, tá? Então, provavelmente, o que vai acontecer aqui o prêmio do farelo não deve reagir tão forte e o preço da soja deve continuar se valorizando. Então, a visão nossa hoje atual é você teria uma piora relativa das margens de esmagamento, reduz o esmagamento e você favorece mais exportação.
Tchau, qual é difícil dizer isso para todo e qualquer produtor no Brasil, mas a gente tem uma recomendação para o produtor de soja brasileiro nesse momento que se adeque a todos.